E aí, Vanderlei, tudo bem?
Bem, graças a Deus, tudo em paz.
Ótimo, estamos dando aí o início ao nosso programa. Hoje, ainda estudando a obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela sua mediunidade. O capítulo de hoje é o 2.2, Aceitação de Si Mesmo, o Alto Amor em Plena Ação. Vou ler os dois primeiros parágrafos e gostaria que você comentasse algumas coisas aqui que eu anotei como perguntas. O primeiro e mais fundamental passo para a renovação dentro de si é a aceitação, gesto de profunda afetuosidade a si mesmo. Quando você acolhe seus monstros inferiores, eles se enfraquecem. Quando você os nega, eles se fortalecem. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, Vanderlei, dentro desse parágrafo que eu acabei de ler, é o seguinte: aceitação a si mesmo. Hoje em dia, a maioria de nós não está feliz com quem é. E quando a espiritualidade traz uma proposta de aceitação e a gente olha para aquilo que somos hoje e com o que nós não estamos satisfeitos, fica muito desafiador esse processo de autoaceitação. Principalmente quando o autor se refere a acolher os nossos monstros, que eu gostaria que você aqui comentasse quais são. Então, como enfrentar essa realidade tão difícil de nos aceitarmos como somos, não gostando de quem é a nossa pessoa?
Maria José, a gente tem que reportar-se aos programas anteriores para entender isso, né? Um dos piores efeitos da nossa trajetória nas reencarnações, no campo moral, foi o egoísmo. E o egoísmo, ele trouxe consequências e efeitos muito danosos para a nossa vida. Um dos principais é isso aí, a baixa autoestima, né? O Pai João estuda nesse livro e em um outro livro dele chamado Abraço de Pai João, as três feridas evolutivas da alma, né? E ele fala da inferioridade, e essa inferioridade, que é uma grande ferida da história evolutiva do espírito, traz a baixa autoestima como uma das principais consequências. Então a gente já traz isso de evolução das reencarnações, né? Não gostar de nós como nós somos, ou do corpo, da voz, do jeito de ser. Tem sempre alguma coisa que a gente não gosta. E a aceitação é um processo de amor a si próprio, de entender que como nós nascemos, do jeito que nós somos divinos. E aí, essa aceitação passa por um processo de enfrentar a parte que a gente não gosta, que são os chamados monstros. Tem gente que não gosta do seu jeito de ser, tem gente que não gosta do tanto de medo que tem gente que não gosta
Da culpa que
da
sente, nem
culpa
sabe
que
por
sente
quê.
todo dia, do fato de não ter certos talentos que outras pessoas têm. Enfim, cada um de nós vai ter que enfrentar um monstro interior que é resultado dessas experiências reencarnatórias nossas em várias áreas. A aceitação é um outro nome, né, que a gente pode dizer assim, do amor a si mesmo, né? Aí não é fácil mesmo, não.
Quando você comenta que nós precisamos nos perceber como filhos de Deus, portadores dessa divindade, no campo prático do dia a dia, como que nós poderíamos exercitar esta compreensão?
O livro de Pai João, na verdade, Sete Caminhos para o Alto Amor, é a resposta a essa pergunta sua, o livro inteiro. Que é exatamente, ele vai ensinar como gostar da gente, sete caminhos para se auto-amar, né? Mas a gente pode dizer que esse capítulo, Aceitação, acho que é um capítulo inteiro, né? Com certeza é um ponto de partida. Outro dia eu vi de uma terapeuta uma coisa muito bacana, ela falando que da aceitação nascem todas as emoções boas. E da inaceitação nascem todas aquelas que podem nos prejudicar. Então faz muito sentido isso, sabe? Muito sentido mesmo. Então aceitar é lidar bem com o que nós somos, ou quem nós somos. Olha, isso não é fácil, não.
Andele, é interessante você comentar isso, porque ontem, lendo um romance da Zíbia, Tem uma fala lá de um orientador que ele comenta que a crítica para quem erra, ela rouba energia de recuperação. Olha para você ver que interessante.
Onde que você leu?
Num livro da Zibi, um romance dela que eu estou lendo.
A crítica tira muita energia.
A crítica rouba a energia de quem é criticado para que ele se recupere. E eu penso que nesse processo de inaceitação de nós mesmos, o nosso senso crítico ele é bastante violento. Embora a gente muitas vezes, por fora, não assuma as nossas dificuldades, por dentro nós as reconhecemos, identificamos, criticamos, e nessa crítica sem amor que a gente faz, né, pouco afetiva, de pouco acatamento, nós mesmos puxamos o nosso tapete.
Sim. Eu já expliquei isso aqui em algum momento, não sei se nesse estudo do livro do Pai João, que uma coisa é autoconhecimento, outra coisa é autoquestionamento. Muitos de nós, achando que estamos fazendo autoconhecimento, ficamos nos autoquestionando. E o autoquestionamento, ele tira uma energia, tira uma força, tira uma capacidade de acreditar em nós incrível. O que é o autoquestionamento? É um processo de você identificar suas falhas e ficar se criticando.
Devia fazer isso, não devia fazer aquilo.
E se eu, o bendito e se, né?
É.
E se eu tivesse feito assim, e se eu fizer assim, e se, vou até escrever um livro com esse nome, e se, entendeu? Porque é muito e se que a gente tem na cabeça que põe a gente contra a gente mesmo.
Com certeza.
São mecanismos viciados de auto-sofrimento, de auto-sabotamento, de auto...
Punição mesmo,
punição,
né,
Vanderlei? É, punição fica até melhor. De autopunição. Por quê? Porque com isso nós vamos nos castigando com a nossa culpa como se isso redimisse a gente de alguma coisa. Autoquestionamento é doloroso. Ele tira força, ele faz você se sentir fraco. E nós temos que distinguir isso de autoconhecimento. Tem muita gente em autoquestionamento...
Achando que está em autoconhecimento.
E tem autoconhecimento.
Vanderlei, mais adiante aqui, Pai João comenta que a nossa melhoria ela só vai acontecer quando nós olharmos com sabedoria e misericórdia as origens dos nossos equívocos. Bom, você falou, e está claro para todos nós, que a origem dos nossos equívocos ela está nas nossas vidas passadas. Mas isso fica muito genérico, isso fica muito distante do nosso cotidiano. Por exemplo, eu ouço uma notícia lá pela TV, ou vejo um carro lindo passando na propaganda, e sem eu nem ter consciência, eu fico angustiada. Aí eu vou ver por que eu estou assim, não faço a menor ideia. Então, essa percepção da origem dos nossos equívocos, dos nossos sofrimentos, ela é muito sutil e desafiadora.
E individual.
E eu falo isso por quê? Porque, assim, só muito recentemente eu estou tendo a habilidade emocional de identificar a matriz daquela emoção, daquela. Porque até para ter uma autopercepção, e olha que eu faço terapia muitos anos, essa conquista chegou agora. É. Então eu sinto isso muito difícil de ser feito na prática.
Mas outro dia eu estava pensando até nisso, né? A gente vai alcançando uma certa idade e começa a ter esses tipos de pensamento. A sensação que a gente tem é que a gente veio na reencarnação para às vezes conhecer um traço só da gente e dar conta só daquele.
Então é um processo realmente desafiador,
e
né,
individual.
Vanderlei?
Eu gostaria muito de frisar isso. Porque a preguiça em uma pessoa não é a mesma em outra. O ciúme em uma pessoa não é a mesma emoção em outra.
Não tem a mesma raiz?
Não tem a mesma raiz, não tem os mesmos efeitos, não tem a mesma... conexão com
os
outras
gatilhos
emoções.
São outros.
São muito individuais. Tudo é ciúme, tudo é preguiça, mas a característica com que isso se manifesta, a forma como isso se expressa e se conecta com outras emoções e certas atitudes é de cada pessoa. A gente pode até fazer estudos mais gerais sobre as emoções, mas para que a gente as compreenda, mas em cada um de nós a gente vai descobrir que é um mapa pessoal.
Nós poderíamos então dizer, dentro desse exemplo, que fulano tem ciúme porque é controlador e o outro tem ciúme porque é inseguro. Quer dizer, o sentimento em si é ciúme, não estou falando se seria, mas a matriz emocional por trás seria diferente.
É, mais ou menos. A insegurança está mesmo por trás do ciúme. Controle não, controle é o contrário. Costuma ser um efeito do ciúme.
Entendi.
As pessoas ciumentas costumam ser muito controladoras, entendeu? Mas pode ser que ao invés de controlador, o ciumento seja vingativo.
Ah,
o
sim.
Ciumento seja uma pessoa que desiste fácil da vida, dos relacionamentos,
né?
Entendeu?
Sim, entendi.
E acaba desistindo do amor, enfim. Cada um vai manifestar de uma forma, tá? Por isso que a gente não pode dar explicações daquilo que a gente descobre sobre a gente como se isso fosse
geral.
O que está acontecendo com todo mundo que tem a mesma coisa.
Por isso
pode
a necessidade
ser, pode ter uma proximidade, mas cada pessoa é uma individualidade e a forma como aquilo se manifesta é diferente.
Nela, é interessante aqui, Pai João, comentar o seguinte, né? Que nós precisamos acolher esses monstros aí. E ele comenta o seguinte: quando não se é educado para gerenciar conflitos internos, assume-se uma postura de inimizade consigo. Essa resistência ao seu lado sombrio faz tudo ficar mais pesado, aumenta o efeito de suas limitações e dificuldades, como se colocasse sobre elas uma lente de aumento. Chama-se de martírio o ato de entrar em litígio com o seu lado sombrio.
Uhum.
Fala sobre isso aí para nós, André, esse litígio aí, esse martírio.
É aquele auto-questionamento que eu falei agora há pouco, é martírio. É tudo aquilo que você acresce de dor no seu processo de melhoria e que não te faz crescer, só te faz sofrer.
Dá um exemplo prático pra gente disso
aí. A pessoa na culpa, se ela não aprende, por exemplo, qual a função da culpa na sua vida emocional, ela vai ter uma relação com essa culpa destrutiva, porque é o que a maioria de nós faz com culpa. Que é um sentimento que o conceito que a gente tem desse sentimento é de que é porque você fez algo errado e está em punição por conta do que fez. Só que a culpa tem outras funções, outros objetivos, ela cumpre outros papéis dentro da relação humana e quando uma pessoa não sabe o que fazer com esse sentimento, ela sofre muito.
Pois é, mas agora você falou, quando a pessoa não sabe o que fazer com esse sentimento. Veja bem, duas vezes aqui Pai João comenta, a atitude de honestidade emocional em reconhecer suas imperfeições é a porta que se abre para a autoestima. E mais embaixo ele comenta, quando não se é educado para gerenciar conflitos internos, assume-se a postura de inimizade. Então, olha, não fomos educados ou não nos educamos, porque muitas vezes a gente acha que a educação tem que vir de fora para dentro, né, Vanderlei? Nós não nos educamos para gerenciar os nossos conflitos internos, consequentemente, não desenvolvemos honestidade emocional.
Ok.
Vanderlei, tem que começar. Uma hora isso aí tem que acontecer. O autoconhecimento conduz a isso. Mas no dia a dia, onde eu cometo sempre os mesmos erros, só depois que eu dou a escorregada é que a luzinha da lâmpada do desconfiômetro liga, como ir aprimorando essa educação emocional?
Esses livros, né, como esse aí do Pai João, que vão ajudando a gente a abrir essas janelas da nossa mente, do nosso raciocínio, Marisa, para entender isso que você está perguntando. O autoconhecimento é algo muito, vamos dizer assim, detalhado, muito minucioso. Autoconhecimento parece que é uma palavra que se auto-explica e pronto, tem um sinônimo dela, que é entender a si próprio. Mas é muito profundo esse termo, essa expressão.
O processo se desdobra em várias nuances,
muito,
né?
Muito. Tem etapas, tem momentos, tem contextos, enfim. E aí a gente vai desenvolvendo habilidades e talentos para fazer isso na medida em que vai fazendo. Pessoas com um rico autoconhecimento são as pessoas mais prováveis de serem felizes, porque elas dão conta daquilo que é o mais difícil nessa vida, que é de si próprio. É isso, aliás, que eu acho que nós viemos fazer aqui, né? Entender a nós mesmos, entender o que somos nós, por que que fazemos certas coisas, por que que sentimos certas coisas. E isso é uma vida ou várias vidas para poder entender, não é de uma hora para outra. O martírio, que é o tema que Pai João está abordando aí, é um subproduto desse processo. Quando a gente começa a fazer autoconhecimento, a gente sofre muito, porque a gente não sabe como lidar com esse lado sombrio da gente. É a primeira coisa que nós vamos nos deparar quando começa o verdadeiro autoconhecimento, é um lado da gente que a gente não gosta.
Interessante você falar isso, Vanderlei, porque me veio muito à mente a atitude da cobrança.
Sim.
Porque quando nós estabelecemos uma meta, um ponto de transformação a ser alcançado, a partir do estabelecimento dessa meta, parece que a gente roda automaticamente um sistema de cobrança. Que a cada erro nosso, se a gente não tomar cuidado, esse sistema de cobrança elimina a energia para você poder retomar o hábito de uma forma diferente. Porque uma vez que a gente já sabe aonde que a gente quer chegar, que é ser assim, ser assado e tal, e uma vez que a gente já sabe em que condições estamos realmente, esse trajeto aí, se a gente não for muito vigilante, então nós entramos nesse sistema de cobrança. Que estado emocional a gente poderia contrapor como uma saída, um escape mais imediato desse estado emocional de cobrança?
É difícil aí, hein, responder isso, porque cada pessoa vai arrumar o seu caminho. Existem sim algumas atitudes que podem ser tomadas, como a oração, que ajuda a gente a organizar a vida interior. A gente, às vezes, quando fala em oração, pensa numa coisa muito de religião, de Deus, dos espíritos, mas a oração é uma energia organizadora da vida mental. É isso aí, entendeu? Ao orar, nós entramos em contato com a melhor parte da nossa mente, com a parte mais nobre, com a parte mais iluminada, mais elevada. E essa parte, uma das funções dela é organizar a bagunça que está.
Inclusive o emocional, né?
Inclusive o emocional. Organizando o mental, isso reflete no emocional instantaneamente. Eu até, como médium e como pessoa, acho essa uma das funções mais interessantes da oração. Porque tem hora que você não consegue se organizar sozinho, com seus recursos, com seus esforços, e a oração é aquele alívio que você implementa, um recurso da própria vida mental, de auto-reorganização, e que você acaba a prece e já está melhor.
Interessante você falar isso, porque pouquíssimos de nós, num processo desse de vigilância e cobrança, a gente fala, não, peraí, vou parar para orar.
Nem tem ânimo, né? Porque parar para orar quando você está desorganizado internamente, nem ânimo, às vezes, nem concentração a pessoa tem. Mas é aí que está. A gente tem que aprender a usar os remédios quando está doente.
E não quando está
são. Não quando está são, né? Quando está são, eu vou usar remédio para quê?
Vanderlei, o auto-amor floresce em quem se abraça com ternura, mesmo nos instantes de intensas tempestades no reino do coração. É mais fácil olhar para o dia com os olhos de bondade nos instantes de bonança, mas diante da noite escura da alma, é imperioso que os olhos sejam inebriados de amor para iluminar os caminhos no rumo do alívio e da cura. Nós vamos estudar o capítulo 2.4, que traz o tema Sentimento de Rejeição, Expressão Emocional do Autoabandono. E nós vamos então introduzir aqui o tema e vamos passar a palavra para você trazer suas considerações. Pai João comenta o seguinte: Deus e suas leis perfeitas são um reflexo da amorosidade, da aceitação e do acolhimento incondicionais. Entretanto, cada consciência, ao longo do vasto trajeto das reencarnações, consolidou na vida mental a dolorosa emoção da falta de merecimento e valor pessoal. Por meio de atos ofensivos à lei do bem e do amor, estabeleceram o piso psicológico da culpa, que arremessa o espírito nos charcos do remorso improdutivo e do sentimento de rejeição, criando a ferida evolutiva da sensação do abandono. Situações cavadas pelo próprio ser, uma vez que o Criador nunca abandona suas criaturas. Vamos lá, Vanderlei. Sentimento de rejeição e remorso improdutivo. Antes da gente falar desse sentimento de rejeição, explica para nós o que, que seria esse remorso improdutivo no piso psicológico da culpa.
O remorso já é um efeito da culpa. Primeira coisa a se considerar é isso. Remorso não é culpa. Remorso é uma culpa remoída. Entendeu?
Por isso que ela não é produtiva?
Ela é improdutiva, né?
Entendi.
Exatamente por isso. Porque já é um efeito de quem não sabe o que faz com a culpa. Uma pessoa que sabe o que faz com sua culpa, ela não entra em remorso, não.
Entra no quê?
Ela sabe a função da culpa e vai para qualquer patamar da sua experiência psicológica e emocional, menos o remorso.
Entraria naquele processo de arrependimento, reparação e transformação que você comenta muito?
Pode ser isso, né? Que está na obra de Kardec. Irmãs fala isso e merece ser feliz também. Mas quando uma pessoa descobre que a função da culpa é rever crenças, renovar crenças, tá? Ela vai trabalhar é qual a crença que está fazendo ela sentir culpada e não entrar em remorso.
E, consequentemente, nem no autoabandono. Ou não tem a ver o remorso improdutivo com o autoabandono?
O que tem mais a ver com o autoabandono é o fato da pessoa não cuidar de entender qual a função da culpa.
Então, vamos dar um exemplo prático. O que, que é que está por trás da culpa a nível de comportamento ou emoção? Você consegue, assim, nos dar um exemplo para a gente entender bem isso?
A função mais conhecida da culpa, vamos dizer, é nos alertar para alguma coisa que a gente está fazendo contra a nossa consciência.
Você falou que é para rever uma crença.
Não, peraí, isso é outra função. Tem várias. A mais comum é essa. É quando você fere uma regra, você passa em cima de um passeio com o carro, quando você deixa o seu cocô do cachorro num passeio do vizinho e alguém vai lá e pisa, você olha e se sente culpado de ter feito aquilo, de esquecer uma coisa na geladeira ou fora da geladeira e perdeu. Você se sente culpado porque você infringiu uma regra social.
Isso é uma coisa até comum, então.
É a mais conhecida função da culpa. O nosso problema com os sentimentos e com as emoções é que a gente não aprendeu outras funções. É o que irmãs trazem no livro Emoções que Curam. Uma outra função da culpa, que é muito mais importante do que essa, que é de rever atos errados, atos que infringem regras, é você renovar crenças, ou seja, toda vez que você se sente culpado por alguma coisa, você tem que identificar qual é a crença que está por trás daquela sua sensação de culpa. Uma vez identificada essa crença, você está sendo chamado por esse sentimento de culpa a renovar essa crença, entendeu? Porque ela já não serve mais para você. Então a culpa também tem essa função. Okay.
Então agora acho que eu entendi. Vou dar na ótica de dona de casa, mãe de família, tá? Eu fui criada para poder manter a casa em perfeita ordem, fui educada para isso, comidinha a tempo e a hora, tudo. Não tive tempo porque amanheci, estava passando mal ou porque perdi a hora, seja lá por que motivo for, não fiz. Aí eu sinto culpa. Então, essa culpa, ela está querendo me dizer o quê? Que eu tenho que mudar a minha crença
essa
de que uma
crença,
dona de família tem que ser a super mulher, por
bom,
exemplo.
Um bom exemplo.
É um bom exemplo?
Uma crença de perfeccionismo, uma crença de que uma mulher boa, ela tem que estar com a casa impecável, que uma mulher que presta, ela tem que estar com tudo limpinho dentro de casa, entendeu? Então, pegando o seu exemplo, só para entender o que é a culpa, qual uma das funções mais importantes dela, mais terapêuticas, né? É isso mesmo que você falou. Essa culpa, ela vem não porque você não conseguiu limpar, porque você adoeceu e não conseguiu limpar ou organizar.
Não fez a comida,
ela vem para dizer para você, para com isso, você não precisa de ser perfeita nesse assunto de casa para ser amada, para ser querida, para ser reconhecida, para ter valor. Muda essa crença sua, então essa culpa é para isso.
Uma outra crença muito comum que a gente adquire na vida familiar, Vanderlei, é os pais acharem que são responsáveis pelo que os filhos fazem. Deu a melhor educação, deu o melhor exemplo, aí o filho vai lá, rouba alguma coisa e vai preso.
Vai preso, né?
Aí a culpa do pai é assim, onde foi que eu errei?
Nem precisa chegar a tanto. Às vezes o filho está usando droga e o pai se sente responsável, culpado.
Procurando saber onde errou.
Foi um excelente pai, às vezes. E nessa situação, isso costuma detonar com a vida dos pais, porque eles não conseguem entender onde eles erraram. Não é erro.
A crença é que está errada.
Essa culpa está querendo mostrar para ele que a crença dele está errada. De que o filho está assim por conta dele. O filho está assim por responsabilidade dele e escolha dele próprio. E não porque o pai errou, porque o pai... Entendeu?
Falhou, né?
Pode ter casos que o pai é drogadito, que o pai é traficante, que o pai incentivou. E esse pai se torna corresponsável, sim, por isso. Mas na maioria dos casos que eu estou falando aqui, é dos pais que são bons pais, excelentes pais, querem o bem de seus filhos, e eles escolhem esses caminhos por eles. Então, os pais se sentem extremamente culpados, se sentem infelizes. Onde eu errei? Tem muito isso nessa geração, né? E essa culpa é para mostrar que essa crença não está ajustada, não está equilibrada.
Muito bom, entendemos muito bem a explicação.
Olha, uma pessoa que aprende a fazer no dia a dia, toda vez que sente culpa, pergunta o que, que é que essa culpa quer mostrar a respeito das minhas crenças, ela vai ter um progresso, um alívio na sua vida que nem imagina.
A gente só tem que ter coragem de rever as crenças, né, Vanderlei?
Depois de descobrir as crenças, rever. Né? Então você veja que uma coisa puxa a outra. Depois que você reviu a crença, você ainda vai ter que ter atitudes novas com a crença que você adotou. Então o pai descobriu que o problema do filho não é a responsabilidade dele. Então ele vai ter que ter também uma postura nova com o filho, mais desafiadora, mais certeira, mais corajosa. Então você veja que uma coisa puxa a outra.
E tudo leva a um progresso e a uma superação
das dificuldades. Muito crescimento, né? Às vezes a gente pergunta, essa semana eu estava fazendo essa pergunta para mim. Tem hora que a gente... E as lições não param, né? É a escola, né? A Terra. Então você fecha um assunto e vai para outra classe. Você fecha um ano...
Faz um aperto e vai para outro.
Vai para o outro ano, aprovado ou reprovado, mas continua os testes. Nessa semana eu estava perguntando assim para Deus. Deus, será que eu estou pelo menos na escola certa? Porque eu não tenho hora que eu acho que eu nem na minha classe que eu tinha que estar, eu estou, meu Deus. Eu estou me metendo em cada coisa. O senhor está certo disso, pai? Não quer consultar os universitários, não? Porque eu estou em dúvida se eu estou na minha classe certa, sinceramente. Mas aí a pessoa virou, falou para mim assim, né? Tá difícil, não tá? Então você está na classe certa.
Está complicado, você está na escola certa.
É, quando
está
muito
certa.
Fácil, que você tem que desconfiar se você está na classe certa.
É, tão difícil, tá bom.
É.
Vanderlei.
Isso a gente pergunta, porque a gente também tem uma mania de achar que a nossa forma de aprender é só numa direção.
Sim.
A vida vem e quebra tudo.
Ainda bem, né?
É.
Que tem que quebrar mesmo. Dentro dessa questão da sensação de abandono, Vanderlei, na ferida evolutiva, Pai João comenta que a expressão emocional mais conhecida desse abandono pode ser percebida por meio do sentimento da rejeição, acompanhado quase sempre por muita tristeza e solidão. Minha pergunta para você seria... nós poderíamos relacionar solidão e tristeza sem perigo de falha com rejeição?
É bem provável que isso aí aconteça. O Pai João tomou esse cuidado e isso para mim foi muito bom quando eu li. de dividir as três feridas evolutivas que ele classifica e trazer os sentimentos mais comuns dentro de cada uma. É. Não que isso seja uma coisa rígida, né? Mas foi muito sensato o que ele colocou. E quando se fala em abandono e rejeição, tristeza e solidão estão sempre juntos.
Sempre juntos.
É muito forte.
Interessante você comentar isso aí, porque ele fala mais adiante o seguinte. A maior dor que está baseada no sentimento de rejeição é a de que seu valor pessoal pode ser colocado em xeque diante do que alguém faça, diga ou pense a seu respeito. Entra em jogo um grande receio de que a imagem que criou a seu respeito venha a desfazer-se e, com isto, surge o medo do abandono que se expressa acompanhado da tristeza e do medo da solidão. Olha para você ver, Pai João, cada parágrafo ele bota mais
esse livro do Pai João,
uma coisa ali, um ingredientezinho.
É, realmente.
Ligar isso tudo a medo de solidão, Vanderlei, esclarece isso aí para a gente, por favor.
A ferida do abandono, ela irradia tudo isso. A pessoa não se valoriza, ela se sente rejeitada, tem medo de ficar sozinho, muito medo de ficar sozinho, né? E a tristeza vem como uma consequência disso. Tem muita gente triste, deprimida, e a pessoa às vezes não sabe por quê. E o fundo é esse aí. A sensação de abandono.
Agora, Vanderlei, é interessante que Pai João também comenta o seguinte, dentro dessa questão das rejeições e críticas, né? Uma crítica, um comentário, uma fala mais agressiva ou até uma atitude clara de reprovação são suficientes para disparar internamente o programa de autodesvalor. É como um terremoto na vida íntima que tira tudo do lugar e o desorienta. Qualquer atitude nessa hora, sem uma elaboração muito consciente dos resultados desse terremoto, pode ser uma precipitação ou um caminho para a dependência na relação. Nossa, isso aqui dava um programa só esse parágrafo aqui. Então vamos lá, Vanderlei. Disparar internamente o programa de autodesvalor. Que programa é esse, meu santo pai?
De baixa autoestima.
É tipo uma coisa automática? Um programa que você roda assim, sem nem saber que está rodando?
Sim, como o efeito dessa trajetória que eu citei aí no primeiro bloco, né, do programa. É coisa da mente, é um programa que já foi elaborado.
Está ali rodando direto.
Está rodando de uma reencarnação para outra, em função de atitudes.
Como é que dá um break nesse trem aí, hein?
Reforma interior e autoconhecimento, para chegar no alto amor.
Você viu que eu fiz uma perguntinha mineira aqui?
Uhum.
Que solução nós vamos dar para parar esse trem? Trem mineiro.
Esse trem de Minas parece...
Trem de Minas, uai, sou. Então, Vanderlei.
É autoconhecimento com mudança, né, Maria José?
Que entendi.
São as etapas.
Qualquer coisa fora disso, Vanderlei, vai dar em precipitação e dependência na relação.
O abraço para João foi sobre carência, exatamente por quê? Porque é uma doença que é o vestimento do abandono, vamos dizer assim, a roupa do abandono. É a forma como o abandono se apresenta. Pessoas carentes se sentem abandonadas. Se sentindo abandonadas, elas têm muita dificuldade de amar. Elas criam dependências.
Peraí, calma. Tem abandono e abandono. O abandono que você está falando aqui, que põe o carente nessa situação, é o autoabandono dele mesmo, e para
sobretudo,
consigo.
Sobretudo, não tem como desconsiderar
isso. Que numa vida de relação, com medo da solidão e da infelicidade...
Ele se apega.
Ele se submete a dependências numa relação, muitas vezes, não saudável, digamos assim.
Com mais certeza. Bem por aí. Para mim, eu tenho assim, o Pai João não falou isso não, mas eu tenho para mim que a primeira ferida é a da inferioridade, é a que tem mais gente com esse problema, que é de baixa autoestima. A segunda é essa, do abandono, que é a carência, mas também é muita gente. A mais difícil da gente perceber é a terceira, né, da fragilidade, que é a pessoa que se assume assume a sua doença, né? Ou mascara a sua doença, melhor dizendo, com poder, com força, essas coisas mais, tá?
Entendi.
Então, a do abandono, ela é muito, 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 muito presente, muito.
Sabe? Eu poderia dizer, Vanderlei, que elas estão num circuito de correspondência que sustenta a nossa instabilidade emocional e nos desprepara para ter relações saudáveis, identificar companheiros que vão dar certo, que não vão dar certo. Entende a minha pergunta?
Eu acho que quando o Pai João falou das três, ele falou das três... Agora, cada um de nós tem uma que é predominante. Acho que todos nós temos as três.
Mas uma delas predomina.
Mais predominante, é. Então, tem uma que predomina, né? E essa é que vai marcar os traços da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma predominância pela ferida evolutiva do abandono, né? É alguém que vai ter muita dificuldade com carência, com dependência emocional, por aí afora.
Muito bem. Olha só o conselho do Pai João. Aproxime-se mais de si mesmo. Quem necessita aprovar a si próprio com suas mazelas e qualidades é você. A função ecológica da rejeição é chamá-lo para mais perto do seu eixo de segurança e equilíbrio e solicitar mais afeto de si mesmo. A grande mensagem terapêutica da rejeição nos seus relacionamentos é saber se você rejeita algo em si mesmo e o que está sendo rejeitado.
Não tem nem o que acrescentar, né? A função do sentimento de rejeição, que é coisa do carente, da pessoa que se sente abandonado, é voltar para o auto-amor. Então, quer dizer, toda vez que você se sente rejeitado, o seu íntimo está dizendo, cuide mais de você. O fato do outro te rejeitar não faz diferença nenhuma. O problema é a rejeição que você consente.
É a partir dela que todas as outras acontecem.
É, até porque muitas vezes a gente interpreta errado. Acho que tem alguém rejeitando a gente e não tá, né? É um sentimento muito de quem tem essa ferida do abandono, da carência. Então, a função da rejeição, dentro dessa linha que a gente sempre trabalha aqui, que toda emoção tem uma função positiva, é voltar-se a si próprio, amar-se mais, cuidar mais de si. Então, toda vez que a rejeição aparece, é um indicador de que a gente não está cuidando direito da gente.
Já no final do nosso programa, seguem as perguntinhas de Pai João, que ele sugere que nós façamos. O que você não aceita na sua personalidade? Que atitudes suas você recrimina e rejeita? O que você gostaria de continuar falando, sentindo ou fazendo em sua vida? Por que você é um cobrador implacável a seu respeito? Se você se sente desconsiderado e rejeitado, mergulhe nas águas do alto amor e procure maior integração com sua grandeza espiritual. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.